Olá, eu sou o Thiago Faria, estou aqui com Josué Campanhã. Nós estamos juntos aqui na Envisionar para ajudar pastores e líderes a crescerem e influenciarem cada vez mais a igreja brasileira. Se você está ouvindo a gente pela Rádio Transmundial, sabe que a gente está no YouTube também. É só você procurar lá por Envisionar Podcast, você vai conseguir assistir isso que você está ouvindo em vídeo. E se você já está aqui no YouTube, lembre-se de se inscrever no canal, dar o seu like aí, e você também pode assistir outros episódios e os vários cortes que a gente tem produzido. E hoje a gente está aqui num novo episódio, conversando com uma outra pessoa muito especial também, né, Josué?
É verdade.
Que vai ser um conteúdo muito legal, com várias coisas interessantes para o nosso assunto de hoje, que com certeza vai ser muito importante para os pastores e líderes.
Exatamente, Thiago. Nosso propósito aqui é sempre trazer algo que seja prático para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja, especialmente nesse tempo pós-pandemia, quando a gente está repensando muitas coisas e criando outras. E hoje a gente tem a alegria de ter aqui o pastor Olgálvaro, que é lá de Uberlândia, né, do Ministério Sal da Terra, e a gente vai ter um bate-papo aqui muito legal e eu tenho certeza que você vai aprender bastante.
É isso aí. Muito obrigado, Olgálvaro, por estar com a gente aqui.
Para mim é uma alegria, uma responsabilidade, né? Um prazer estar aqui pelo convite de vocês. Muito obrigado, eu acho que vai ser um bate-papo aí. Vamos tentar compartilhar um pouco do nosso coração, né? Muito mais do que falar de coisas grandiosas, vamos falar daquilo que a gente tem sido levado a experimentar pelo nosso Pai.
Legal. A gente pode começar então com uma pergunta básica. E quem é o Olgálvaro? Então,
aliás, até te interromper, sei que não está roteiro, mas seu nome é um nome muito diferente, né? Tem uma explicação para o seu
claro
nome?
Claro que tem. Eu tenho a vantagem seguinte: eu encontro amigos lá do pré-primário, primeiro ano, eles me passam na rua, Olgálvaro, né? Ninguém esquece quando aprende, né? Mas o nome é fruto do nome da minha avó, Olga, e do meu avô, Álvaro, né? Então, meu pai é o primeiro Olgálvaro, eu sou Olgálvaro. Álvaro Júnior, então junção dos números. Eu falo o seguinte, podia ser pior, porque se meu pai tivesse sido menina, podia ter sido Alvarolga, né? Então ia ficar um pouco mais complicado. Então o Álvaro é casado com a Fabiana, pai do Tiago, pai da Gabriela e da Elisa, e agora avô da Alícia, né? Que não pode faltar. 3 meses aí da pequena Alícia que chegou lá em casa para alegrar. Eu tenho estado pastoreando, sou pastor, vai fazer 30 anos agora. Nasci nessa igreja Sal da Terra. O que eu aprendi com os meus pastores, tudo que eu sei, né, tudo que Deus possibilitou, e é nessa jornada, tanto na minha igreja local como família de igreja Sal da Terra. Hoje nós somos 97 igrejas. Nasceu lá em Uberlândia em 1990. Eu fui batizado quando ainda era uma congregação presbiteriana, então meu batismo é presbiteriano, e foi um dos motivos aí deles achar que a gente não é muito presbiteriano, né? E convidaram, né, a igreja a se desligar naquela ocasião lá, coisa boba. A gente tem uma excelente amizade com o pessoal da presbiteriana. Depois disso era uma coisa muito localizada. E eu tenho pastoreado a igreja, tenho uma paixão pela evangelização, meu coração queima muito para essa coisa assim da evangelização, e por isso plantação de igreja, porque compreendo que a melhor forma de fazer os discípulos, né? A gente estava ouvindo sobre isso lá, o Josué falando, é formando discípulos, né? Porque a igreja é esse lugar de formação da igreja, a família da fé. Não adianta eu ter o melhor ONG, eu tenho a família onde eu vou ensinar, batizar, corrigir, né, caminhar, sentar à mesa como a gente está aqui. Então, nessa jornada, Deus me deu muitas oportunidades. Fui missionário na Escócia, tive a oportunidade de passar um ano de sabato nos Estados Unidos. Né, veio o tribal, generei muita coisa que Deus possibilitou, né, na minha vida. Eu sou muito grato a Deus, aos meus pastores. Então, o Olgálvaro é a formação de tudo isso, né? E um apaixonado, como eu disse, pela evangelização, e dedicado à minha vida, porque eu entendo que é o reino de Deus que eu quero proclamar, é essa marca que eu quero deixar com a minha passagem breve nesse planeta, né? Mas eu... E é isso. Um cara que gosta de amigos, tem 3 mesas grandes em casa para receber amigos.
Que legal.
Então é um pouquinho. A gente vai conversando, vamos descobrir um pouquinho.
Joia. Você também tem um envolvimento com a Aliança Evangélica, né?
Exatamente.
E na Aliança, um dos objetivos é a unidade, né? Mas será que a gente viveu uma época tão desunida como igreja, mais do que essa que a gente está vivendo?
Eu lembro quando a gente pensa essa coisa, né? Eu lembro lá de quando a ressurreição de Jesus começa a divisão ali, né? Uns creram e outros não, né? Ele apresentando para ele. Então eu acho que cada geração enfrenta seus desafios, né? Desafios que a gente viu desde a igreja primitiva. Aliás, a gente tem as cartas para fazer essas correções, né? Então a gente tem uma certa nostalgia, porque naquela não era muito difícil a gente ler as cartas, é resultado de conflitos, de dificuldades. Mas sem dúvida, como você disse, principalmente no Brasil, a gente vive um momento de muito sucesso. E o sucesso tende a promover uma certa vaidade no nosso coração. Eu tive a oportunidade de morar na Escócia, como eu te disse, e ali eu vi a Escócia, para quem conhece um pouquinho da história da igreja, sabe o quanto foi importante na história de missões, tudo aquilo que aconteceu ali, de terra de John Knox, né? E uma vez eu estava numa reunião de quatro denominações, que tinham igrejas de prédios muito grandes, e esses líderes se reuniram para saber o que fazer. Mas na ocasião era para saber como é que fechava três igrejas pudessem congregar em uma só, porque os prédios eram muito grandes, não tinha recurso para manter aquecimento numa cidade igual a Edinburgh, né? Que se não tiver aquecimento, os prédios quebram, né? Uhum. E lá eu percebi o quê? Que naquela ocasião, aquelas quatro igrejas plantadas na mesma região, talvez assim, é um momento de muito sucesso, então todo mundo tinha força, tinha vigor, tinha povo. E quando a gente está nesse estágio, a gente tem a tendência de achar que nós temos a resposta e a solução para tudo. Aliás, a gente imagina que sozinho vamos ganhar o mundo, nós temos a mensagem, a visão, o processo, o estilo, nós temos o rei, o pregador, a gente tem de tudo. Mas nos dias da dificuldade, da adversidade, a gente percebe o quanto não entender unidade torna-nos vulneráveis, ou pelo menos inoperantes contra a missão. Uhum. Porque para o mundo crer, e se a gente está conseguindo algum êxito, mesmo em situação, como você diz, de tanta desunidade, imagina se a gente tivesse a consciência de que a essência da missão, né, é a unidade. Porque se nós formos um, o mundo vai crer. Então, uhum, significaria que talvez aquela situação, né, daquela pesca maravilhosa, que estava lá alguém num barquinho puxando, teve que chamar os outros barcos, vem ajudar porque a gente vai romper, vai virar o barco. Aí os pescadores se juntaram para ajudar um dos pescadores a fazer a pesca maravilhosa. Então, se nós que estamos vivendo esse avivamento, crescimento da igreja exponencial no Brasil há 3 décadas, pelo menos, com uma previsão que na próxima década nós nos tornamos maioria confessional no Brasil. E imagina se a gente tivesse essa consciência que eu preciso de você, que eu preciso do meu irmão, que apesar da nossa diferença, apesar dos nossos estilos, apesar de fazer coisa que eu não gosto que você faça, mas você é minha família, você é meu irmão, eu te respeito. E eu entendo assim, olha, se você, né, tá fazendo algo que Deus mandou, isso, e aí eu não tô, claro que a gente não vai concordar com as heresias ou com qualquer coisa, mas muitas vezes o que a gente chama heresia é só uma maneira diferente do que a gente faz. Então a gente, sim, rotula para a gente dizer, não, o jeito que eu faço é o estilão certo, é o jeito que Deus tem. Uhum. A gente sabe disso. Então eu acho que, de fato, nessa recente história, vivemos em dias que a gente podia ser bem melhor se a gente reconhecesse Cristo na vida do irmão. Aliás, a palavra de Deus é que a gente não deve ver mais ninguém que não seja em Cristo, né? Uhum. Então, acho que é um bom desafio para nós. E a aliança tem se proposto a isso, né? Um esforço pela conservação da unidade. Unidade que é um fato. A gente não constrói unidade, a gente reconhece porque diz que Jesus já fez a obra. Então, eu creio que nós, talvez, acho que você falou um pouquinho sobre isso hoje no seminário, né? A gente é muito adolescente. E o adolescente é cheio de si, né? Uhum. Ele imagina. Então, acho que a igreja brasileira é muito adolescente. Uhum. E se a gente, como mais maduro, entender também as fases, a gente não ficaria tão surtado também. Uhum. A gente levaria isso entendendo o seguinte, como os mais velhos. Calma, as coisas vão... É isso mesmo, é o momento. A gente, uhum, que teve filhos adolescentes em casa, é, não houve um momento que falou assim, poxa vida, acho que eu não ensinei, foi nada. Uhum. Acho que...
Tiago está assustado porque ele está com criança pequena.
E acha que essa época...
Já estou achando isso, imagina
quando... Nessa época você acha assim que essa é mais difícil, fase. Não, melhor está por vir. Vai testar a nossa fé.
Legal. Agora, A gente sempre trata aqui muito sobre a questão da missão, né, Tiago?
Pois é, você disse uma coisa muito interessante, né? Que o texto lá que está em João, né? O mundo vai reconhecer a gente como sendo discípulo de Jesus pelo fato de a gente ser um, né? Isso é uma coisa linda, maravilhosa, né? De se ler e de se viver, né? Que é um desafio, claro. O quanto você acredita que, de fato, a unidade da igreja é importante para ela cumprir a missão dela? Isso é uma coisa, assim, que é um plus, vamos dizer assim, uma coisa a mais que facilitaria ou não? E isso é totalmente essencial para a igreja cumprir sua missão.
É, isso não é uma possibilidade, é uma condição. A gente tem que entender isso. E só gente madura que começa a entender essas coisas. Eu fui criado, a minha formação, meu discipulado... Eu fui criado nesse ambiente de unidade porque a nossa igreja, a gente nasceu a partir, quando se torna Sal da Terra, naquela ocasião, em 1990, a igreja foi instalada pelo Conselho de Pastores da cidade. E a gente tinha vivido uma situação dura lá com a igreja presbiteriana naquela ocasião, as igrejas da cidade reconheciam a nossa congregação. Então, quando foi lá, a igreja nasceu de um culto com as igrejas da cidade instalando aquele grupo que estava ali.
Uau.
Na minha jornada, eu nunca ouvi meus pastores falando mal. Então, nós temos uma facilidade de transitar. Para vocês terem uma ideia, ninguém mais antagônico, mais diferente do Sal da Terra do que a Assembleia de Deus Central lá em Uberlândia. Igreja gigante, bonita, pastoral, está lá há muitos anos. Pastor que antecedeu, a gente tem muita amizade. Eles premiaram 3 pessoas na cidade no centenário da igreja, Assembleia de Deus. Eles diplomaram como os amigos da Assembleia de Deus. O Sal da Terra, fui lá receber. Eu era um desses que foi homenageado pela Assembleia de Deus.
Uhum.
Então... O espectro da nossa relação assim, não tem jeito de pensar que seja de outra forma.
Uhum.
Então, talvez na minha maneira de pensar, eu olho para a unidade, essas coisas, que dá trabalho, é difícil, muita gente fala assim, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Lá na aliança, a primeira coisa, quando a gente senta de um litro, fala, você tem que fazer parte da aliança, eu sei qual é a pergunta, na cabeça da pessoa é assim, o que, que eu vou ganhar com isso? Porque eu já tenho trabalho demais, eu já estou ocupado demais, por que, que eu vou pôr minha agenda? Porque isso é o testemunho. Né? É o testemunho. Nós estamos vivendo isso agora na Conferência do Ressurgência. É um esforço a juntar gente que pensa diferente, entrar em debates que você sabe assim, que não vai resultar nada, mas é uma condição. Se eu quero ser bem sucedido no meu trabalho, na igreja local, eu tenho que reconhecer as outras igrejas local. Na nossa cidade, nós temos um bom testemunho disso com as igrejas. Há um conselho de pastor atuante, um conselho de pastor que passa ano, novos líderes vêm, mas há um espírito bacana na cidade. Então a gente tem visto essa condição se cumprir, a gente tem visto uma mão de Deus conduzindo tudo isso. Agora, tem que ter o coração em Deus, porque se a gente for pensar em nós mesmos, dá um trabalho. A gente fala assim, pô, tem de ir lá para aquela reunião. Mas é a riqueza de ser igreja. E isso vai resultar em melhores frutos na minha vida, na vida da congregação que eu pastorei. Só que não é aquela coisa. É como alguém vai para a academia pensar que ele vai começar agora, ele vai olhar no espelho semana que vem e ele já está com um shape melhor, né? Não, isso é um processo. Você vai vendo o benefício de Deus. Então eu creio que é uma condição, não é... Uma possibilidade.
Já é trabalho ser um com a esposa, né? Com uma igreja, com um grupo de pessoas, o desafio é ainda maior.
Pois é.
Só fazer um parêntese. Você citou, né, o Gálvaro, que está numa conferência chamada Ressurgência, em algum momento citou que o Josué deu um seminário. Para quem está assistindo esse podcast um pouco mais à frente, a gente está gravando isso justamente na época de uma conferência aqui em Campinas, chamada Ressurgência, que o Josué e o Gálvaro falaram nesse evento. Então, coincidentemente, os dois estavam juntos hoje lá, no mesmo ambiente.
A gente pensa em missão e unidade. São dois temas grandiosos, fundamentos, né, da igreja, da fé e tal. Agora vamos pensar lá no pastor da igreja que tem 100 membros, 50, 150 e tal. Que histórias práticas você podia contar para encorajá-los de que é importante a unidade para o crescimento da igreja? Porque às vezes ele está ouvindo tudo isso, muito legal, a teoria e tal, mas eu estou aqui num contexto diferente.
É, exatamente.
Então, que histórias você pode contar para encorajá-los?
Então, vamos pensar, né? Quando a gente está falando de grandes denominações, grandes redes novas ou movimentos de igreja, acaba que ela se propõe a isso. De uma forma, às vezes, até mais homogênea, mas a ideia é o quê? Olha, nós vamos cooperar um com o outro, vamos preparar nós pastores, vamos ser uma referência para eles, vamos ajudar nos desafios pessoais. Mas a grande maioria das igrejas que não estão dentro dessas estruturas, elas sofrem tremendamente. Os pastores se sentem solitários, são abatidos. Acabamos de passar, ou estamos passando pela pandemia, quanta gente ficou sozinho, ficou sem sustentabilidade literal, né? Não tinha tecnologia. As pessoas migraram para assistir cultos de outras igrejas, descobriram que tinha outras igrejas bem mais atuantes, bem mais bonitas, né? Pregadores melhores do que o pregador da igreja dele. Então, eu creio que essas igrejas menores, quando ela entende a unidade e se engaja agora de uma forma objetivo e não apenas conceitual, não, eu reconheço, não, há um conselho de pastores, há uma associação, posso fazer parte da aliança, ou seja, eu me insiro num projeto e numa caminhada onde eu vou fazer amizade, eu vou construir pontes, eu vou desfrutar, eu vou chorar. Então, a solidão, né, o sofrer sozinho, ele não precisa mais, ele vai poder agora vivenciar num grupo. Agora, lembre-se, é um esforço. Essas pessoas precisam entender que isso é um valor e não apenas quando dá, porque a gente sabe que pastor gosta de dizer que está ocupado. E se eu não tiver a agenda cheia, eu me sinto inútil, então eu tenho que dizer para todo mundo que eu estou ocupado. E às vezes me ocupo para não me sentir culpado e me ocupo de coisas que talvez não sejam necessariamente aquelas mais adequadas, né? Não que são ruins, elas apenas não têm intencionalidade da missão, né? Então eu creio que esses pastores que estão em igrejas menores, eles têm uma excelente oportunidade através da unidade de formar esse cinturão de proteção, esse lugar do aconchego, esse lugar da comunhão, né? Na minha cidade, por exemplo, nosso conselho de pastores em Uberlândia, nós nos reunimos toda terça-feira pela manhã. Então, tem a semana que tem 10 pastores, tem semana que tem 100, então, mas está lá. Então, a pessoa sabe, hoje eu estou angustiado, essa semana eu tenho um lugar para ir lá chorar. E às vezes vai ter ocasião que é uma reunião de orar uns pelos outros. Não é exatamente uma pauta do serviço. Tem também o serviço, mas há uma pauta propositalmente relacional. Então, eu acho que essas pequenas igrejas têm muito o que desfrutar de... Às vezes tem alguém que já tem o recurso, já passou por aquele caminho. Ele pode me ajudar. Eu acho que a unidade prática, não apenas filosófica, né?
Legal. Bom, um outro tema valioso aqui para a gente é discipulado, né? A gente já pingou a bola aqui, então essa eu vou deixar o Thiago chutar.
Muito bom. Você, inclusive, tem um livro falando sobre formação de discípulos, né, Gálvaro?
Tem.
É muito legal, dei uma olhada nele. E por que você acha que é importante a igreja brasileira, né? Não só brasileira, mas a gente está falando aqui diretamente para a igreja brasileira agora. Por que é importante a gente ter um processo claro de formação de discípulos, né? Isso parece que se perdeu há muitos anos na igreja brasileira, esse processo claro e estruturado, né? Por que você acha que isso é importante?
Talvez seja... Eu me converti no final de 88. Então eu li O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz. Né? Acho que boa parte dos antigos. Sim. Foi um livro importante. Tem um outro livro também que depois eu descobri ele. Nós tínhamos um prédio de juventude, que eu naquela era jovenzinho, né? E eles doaram uma quantidade de livros. Eu descobri um livro lá chamado Plano Mestre do Evangelismo.
Sensacional esse livro. Também fui discipulado com ele.
Que é assim... que é maravilhoso, né? Eu queria ter escrito aquele livro. E talvez seja porque nós tornamos o discipulado, ou demos o nome de estudos bíblicos, ou estudo de sala de aula, como discipulado. Venha fazer o discipulado. Que eu também tive essa formação, tinha lá os 12 estudos, a gente aplica ele até hoje, a gente mudou o nome. Antes era discipulado, agora a gente fala estudo bíblico fundamental. A gente vai falar de todo aquele processo, né? Criação, queda, pecado, tudo aquilo. Mas eu acho que enquanto a gente não entender que a forma que Jesus fez discípulo é vivendo e compartilhando a vida dele com as pessoas, e não apenas... Jesus não parou para fazer um estudo de Jeremias. Vamos abrir aí, leia o profeta. A gente não vê ele fazendo isso. Jesus era extremamente simples. Eu acho que ele, hoje, numa sociedade tão intelectualizada, pelo menos dos líderes evangélicos, numa parte significativa e talvez mais visível na igreja, A gente tem tornado as coisas muito complicadas. E discipulado é vem ver. Não foi isso que Jesus falou? Vem ver, vamos andar juntos. A gente percebe a caminhada de Jesus com os seus discípulos, ele entregou a vida dele. Ele não poupou nada, ele se despiu na frente dos discípulos. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação na televisão e uma pessoa muito importante no contexto nacional, ela falou assim: não seja amigo dos seus discípulos. Porque essa coisa, se ele conhecer como você é, ele não vai te respeitar. Eu falei assim: Jesus fez tudo errado. Jesus levou os caras para dentro. Jesus pôs eles para orar por ele quando ele estava chorando, estava transpirando sangue, agonizante de alma. Jesus abriu o coração. Eles viram Jesus nervoso no pátio do templo, né? Eles viram Jesus calado diante das autoridades de Roma. Ou seja, Jesus é quem é. Então eu acho que o que está faltando para nós talvez seja essa coisa da mesa mesmo, né? A gente sentar à mesa, a gente compartilhar a vida. E aí o estudo das Escrituras Sagradas, que é a base de tudo, ela é intencional, mas ela é misturada à vida. Não tem jeito de ser desconectada para mim. Não tem jeito de eu formar apenas o acadêmico, né? Porque tem muita gente que está sabendo muito de Bíblia para saber um pouco de relacionamento. Tem muitas pessoas, a gente está vendo quem são os líderes que vão caindo na nossa geração. Pessoas extremamente capacitadas, mas que desconectaram das pessoas. Não tem mais amigos, eles não têm gente, né? Mais recente agora eu vi um irmão querido, amado. Ah, não tem ninguém no Brasil que possa me aconselhar. Então é uma insanidade, uma presunção. E aonde que isso quebra? Na amizade. Porque o amigo chama atenção. Falou: como é que você dá uma resposta dessa à sua mulher, cara? Ouvi como é que você tratou seus meninos, porque eu estou dentro da casa, então a gente está vendo. Sim. Então, trazer essas pessoas para o convívio, trazer essas pessoas. Mas também a estrutura do pastor empregado não ajuda. Porque se ele também ficar muito vulnerável, talvez a estrutura vai dizer: cara, valeu, mas a gente não quer alguém como você, não. A gente quer alguém mais... Né? E a gente sabe que não existe essa pessoa. Nós somos seres extremamente fragilizados, né? Não que a gente... Eu creio num Deus vitorioso, eu creio nessa coisa triunfalista, mas eu creio que é um Deus de vitória, de coisas boas. Mas a gente tem que entender o quanto pequeno. Nós aqui falando da ressurgência uma vez mais, né? Eu entro para essas conferências, fico lá sentado, eu estava falando com o Júnior que está ali, falei assim: no final a gente descobre que a gente é muito ruim. Né? O nosso coração é ruim. Porque a gente vai ouvindo, de repente fala: não, eu estou fazendo uma coisa bacana. E tem coisa que dá orgulho, né? O que vocês estão entregando, fala: oh, que conteúdo bacana, o trabalho da Envisionar. A gente se enche de alegria de ser usado por Deus, a gente fica cheio de alegria, fala: que bons frutos, né? Viu o testemunho, a gente se alegra. Mas, e ao mesmo tempo, a gente fala assim: poxa vida, tem muita coisa no meu coração que ainda precisa ser trabalhada.
Eu lembro sempre do Ari Veloso, né? O Ari falava: eu sou podre, gente. Vocês estão olhando para mim aqui, mas eu sou podre.
É isso aí.
E quando ele falava isso, eu falava: gente, ele tem 30 anos mais do que eu, imagina eu, então.
Então eu acho que é essa graça que a gente precisa entender. E aí o discipulado é isso: vamos conversar sobre a vida. E aí a gente vai aplicando. É o que Jesus falava, né? Ele aplicando a vida, conversando com as pessoas, aí pá, assim diz o profeta, aí ele ia. Praticalidade da palavra de Deus.
A gente já conversou aqui com outros pastores que têm diferentes modelos de implementar discipulado na igreja, né? Esses dias conversamos aqui com o Juari, que é lá da Assembleia de Deus, no Joinville, com um estilo, e o Clésio, que é aqui de Jundiaí, com outro e tal. Lá no Sal da Terra, qual o processo que vocês têm de discipulado? Quais são os passos? O que normalmente vocês usam que, de repente, pode ser transferível para uma igreja pequena ou, enfim, outros contextos?
A gente tem todos esses programas que normalmente, né, quando a gente fala de evangelismo, a gente tem internet, a gente tá na televisão, tá na rádio, tá nas coisas. Na área do discipulado, a gente tem as salas de estudos bíblicos fundamentais, nós temos cursos de desenvolvimento pessoal, nós temos os pequenos grupos, nós temos a área de voluntariado, nós temos a escola de liderança, nós temos um roteiro que norteia a pessoa, fala assim: o que eu tenho que fazer? Você quer engajar? Mas tudo isso que eu tenho explicado para os nossos líderes é a desculpa para estarmos juntos. Então, todas essas ações intencionais, sejam de salas de aula, ou seja, de reuniões em casa, ou seja, a grande celebração no domingo ou qualquer evento, tudo isso precisa ser intencional para me aproximar de você, para que eu te conheça, você me conheça. Uhum. E nessa virtude de transferir aquilo que Deus depositou em mim na sua vida, aquilo que depositou na sua vida, e juntos possamos aprender na jornada. Uhum. Ninguém é melhor, né? Às vezes eu tenho mais experiência, estou caminhando nisso, uhum. E algumas coisas, você fazendo consultoria, tem algumas coisas que você já bate o olho e fala assim, uhum. Você escuta só porque você tem que escutar, mas você já sabe que não é nada daquilo. Você já tem experiência suficiente para algumas coisas. Então, às vezes eu falo para os pastores, olha, o serviço é a oportunidade de exercer os nossos dons e a nossa responsabilidade de liberar os dons nessas pessoas e a intencionalidade da caminhada juntos. Jesus uhum. fez isso. Jesus falou, vem ver, e ele foi fazendo, foi trabalhando, enviava os caras no momento, ele sentava com eles. Jesus fazia o que a gente não gosta de fazer, ele falava que pregava para ninguém entender, a gente gosta de pregar para todo mundo entenda. Aí depois ele explicava só para os discípulos dele. Então tudo que nós tentamos fazer é, tem que ser intencional, eu alcançar seu coração, seja o que for. Nós vamos ter um evento dos adolescentes, eu preciso aproximar o coração. Isso pode ser num grande evento? Pode ser. Há lugar para tudo. Uhum. Às vezes a gente quer dizer, ah, na pandemia, né? Ah, olha, mostrou que as atividades, essas coisas. Não, faz parte. É família. Vamos pensar na família. É, há momentos, só eu e minha esposa. Nem meus filhos entram naquele momento. Uhum. É só eu e ela, porta fechada, é meu e dela. É minha intimidade. Há momentos que os meus filhos desfrutam. Há momentos que os meus amigos desfrutam. Né? E há momentos que os conhecidos desfrutam. E a ideia é sempre o quê? Ir formando amigo e trazendo para a minha mesa. Uhum. Então eu acho que as igrejas temos excelentes programas, processos. Há muita coisa. A gente tem muita coisa hoje, uhum. né, Josué? A gente for pensar assim, uhum. a gente andar em qualquer biblioteca, qualquer. Você vai falar assim, tem muita coisa boa, que uhum. é experimentada, que deu certo em algum lugar. Uhum. Mas aí a gente tem que entender, bom, como é que eu traduzo isso para minha localidade, qual é a minha realidade. E no final é. Eu preciso conhecer mais o Josué precisa me conhecer e eu tenho que transferir o que eu sei de Cristo para a vida dele. Uhum. E nós dois juntos vamos melhorar. Ele me ajuda a melhorar, eu ajudo a melhorar. Uhum. Agora são muitos programas, né? Uhum. Vamos caminhando e vamos aprender. A ideia é o seguinte, é pegar o evangelismo e fazer dele um discípulo. Então é alguém que não conhece, como é que eu vou trazer, né? Eu uso uma figura lá. Pastor gosta de saber o seguinte, como é que fecha a porta do fundo da igreja? Ah, muita gente para. É. Não fecha. Uhum. Tem jeito de fechar. Esquece. Jesus não fechou. Aliás, a porta do fundo de Jesus, no primeiro momento, ele ia ser, o testemunho dele ia ser bem fraco, né? No final, ficam alguns poucos com medo dos judeus trancados em Jerusalém. A multidão foi embora. Era um mau pregador? Não. Ele atendia o povo? Ele tinha intenções e escusas com aquela multidão? Não. Então eu aprendi o seguinte, abre a porta da frente, faça de tudo para entrar mais gente e criar processo de retenção. E onde que retém? Na relação. Uhum. Retenção na vida da igreja, você hoje falou de algumas coisas lá na conferência, viu gente? É sobre essa coisa, integridade da liderança, né? E que isso é extremamente importante, então as pessoas têm que vir em mim. A minha luta contra o pecado, a minha honestidade diante das minhas dores, uhum. para que ela se identifique também, para que ela fale assim, tá vendo? Faz na vida dele, faz na minha também. Uhum. Né? Ninguém é melhor, ninguém. Há muita presunção.
Uhum. Verdade. Uma das coisas que a gente trabalha sempre são passos ou processos práticos, né? Para o pastor, para o líder e tal. O Thiago tem trabalhado bastante nisso, inclusive lançou um livro agora recente para ajudar, né? E acho que o Thiago tem uma pergunta para você nessa área aí.
Você citou algumas coisas assim, como ajudar essa pessoa que está engajada na igreja, ou está se engajando na igreja, na verdade, a crescer na fé, né? E o que você falou é brilhante, assim, a gente cria esses passos para orientar, mas o fundamental é o relacionamento que a gente vai traçar com ela ao longo disso tudo, né? Mas você pode compartilhar algumas das ideias que você tem experimentado no seu ministério, desses passos chaves para levar a pessoa a dar, desde o momento que ela se converte até ela ser uma líder atuante, madura mesmo?
Essa é a conexão, né? Então a gente precisa de mais gente cuidando de menos gente. Isso é uma máxima que a gente já sabe. Jesus foi lá, separou um pouco de gente. Quando a gente pensa numa rota, você fala assim, quais são os passos, né? Uhum. O passo é revelar o amor de Deus e ensinar essas pessoas a andarem nesse amor. Então a gente vai vivenciar com o caminho, como ela desfruta disso, como é que ela é perdoada, como ela é curada. E isso tem que ser sempre traduzido no cuidado de mais pessoas. Então quanto mais cedo aquela pessoa também entender que ela não vai ser apenas assistida, mas ela é alguém que Deus está preparando também para assistir outros, ela vai criar maturidade, que vem de responsabilidade. Então, a gente trabalha com os pequenos grupos e percebemos, por exemplo, que os cristãos, os discípulos que estão lá nos pequenos grupos, eles têm uma vida saudável, espiritual, melhor. Porque ele se reúne, ele tem intencionalidade na reunião, ele tem nome, se alguém está passando necessidade, aquele grupo assiste, ele tem como interpelar, ele faz perguntas, ele é conhecido, se ele está passando necessidade, alguém o assiste, ele ajuda a assistir o outro. Então, eu creio que uma das coisas fundamentais em qualquer congregação é esse lugar menor, e aí pode dar o nome que quiser, em que as relações não são apenas do ambiente público. Porque, por exemplo, eu falo o seguinte, irmão, você está aqui no culto, são centenas de pessoas por culto, nós temos 6 horários de culto no domingo na congregação que eu pastorei, e eu falo assim, se eu ver um acidente a 2 quadras aqui no sinaleiro, todo mundo vai passar e vai embora, nem sabe, porque você entra e sai, ninguém te conhece, ninguém sabe o seu nome. Se você não der um próximo passo de se engajar, e aí nós temos 2 portas de entrada, é o voluntariado, ou seja, a pessoa... No voluntariado, você quer só a pessoa fazer o serviço na igreja? Eu falei, não, é de novo, é criar com ela uma agenda intencional. Porque aí nós vamos sentar semanalmente, a gente vai te conhecer, nós vamos conhecer, a gente vai te assistir, você vai aprender, você vai fazer pergunta. Então, todas as questões é como trazer essa pessoa que não conhece a Cristo para ser esse responsável que num determinado momento começa também a trazer e levar a Cristo na vida dessa pessoa. Então o passo a passo é esse, é reconhecer quem é parte da família. Por exemplo, no Sal da Terra a gente não tem hall de membros como as igrejas históricas têm. O nosso hall de membros é do serviço, quem serve na igreja. Aí ele tem nome, aí ele tem endereço, aí a gente conhece. Então, até que aquela pessoa só frequenta o culto de domingo, para nós ela é uma pessoa a ser alcançada ainda. Uhum. Entendeu? Então, quando ela se engaja em qualquer área, pronto, agora ela é alguém que entendeu a família. Então agora a gente pode intencionalmente ajudá-la a desenvolver ainda mais habilidade. Não que a gente não faça isso no culto, mas o culto, nossa igreja é da igreja do ambiente escuro, então nem enxerga a pessoa de leito.
Aproveitando então essa virada de bola aqui, de tema, vamos pensar em ensino criativo. Hoje a gente tem as pessoas sendo bombardeadas por todo tipo de criatividade, não só TV, Netflix, redes sociais e tal. Como é que a gente pode desenvolver um ensino criativo na igreja?
Então, eu tive a oportunidade de passar 2013 nos Estados Unidos. A questão da criatividade, isso faz parte do DNA do Sal da Terra. Então, por exemplo, a gente foi muito pioneiro em muitas coisas que a gente não tinha visto no Brasil antes. Não significa que não existia, mas pelo menos a gente, na relação que a gente tinha, não tinha. Depois veio, a gente veio com grupo de dança, com bandas... Né? Na época que a música gospel ainda era bem do gueto, né? Era bem, não era música de FM, né? A gente já tinha muita coisa bacana e a gente sempre foi ousado porque a gente tinha um coração evangelismo. Então a gente fazia uma carreta, levava a carreta para a porta dos bares, a gente tinha peça de teatro, tinha uma série de coisas, porque tinham algumas meninas que converteram, que eram profissionais na área de dança, de teatro. Então foi muita coisa que aconteceu. Veio o Tribal Generation, que aí foi uma explosão de criatividade, porque o Tribal se propôs a encontrar no Brasil e depois, posteriormente, na América Latina e depois no mundo, igrejas que estavam fazendo coisas de forma criativa. E aí encontramos no Brasil coisas lindas, ricas. O Brasil é um fenômeno. Talvez seja pela nossa mistura. Eu tive a oportunidade de viajar muito nesse mundo. Não tem. Não vai encontrar... Isso que a gente tem no Brasil, que muitas vezes aflige a alma de tanta gente. A igreja, essa complicação, o tanto de nome de igreja. Não, isso é uma riqueza, né? Em Visionário tem que fazer uma pesquisa lá em Cajazeiras, na Bahia, em Salvador. É uma rua que tem uma igreja do lado da outra. A gente tem uma lá. E é um estudo antropológico. Você entender a cada expressão que está ali.
Uhum.
Bom, voltando aqui, aí, bom, e a gente sempre usou muito disso, ou nos eventos da igreja, nas conferências, nos eventos, no evangelismo, ou a gente pincelava alguma coisa vez ou outra num culto especial.
Uhum.
A minha passagem pelos Estados Unidos, Deus falava comigo assim, o que trouxe até aqui não vai ser o que vai levar a partir daqui. Uhum. Então era uma ruptura, vamos colocar. E a gente foi para os Estados Unidos passar um ano, eu e minha família, e a ideia era nos inserir num contexto de aprender. Então eu queria encontrar uma igreja que estava, de alguma forma, alguns passos na frente da gente, me inserir nela como membro e desfrutar uhum. daquele momento. E encontramos uma igreja batista lá no sul da Flórida, e a gente começou a frequentar ali, os meus filhos se encantaram, porque tudo aquilo que a gente fazia de fora, eles colocaram no culto. Então, a primeira vez que a gente chegou no culto, o pastor estava pregando com uma Lamborghini no palco. E ele estava fazendo analogia do templo do Espírito Santo que somos com aquela máquina poderosa, aquilo tudo. E ele dizia, bom, e eu tive que entrar no palco, ele entrou a dirigir nela, né? Com muito cuidado, porque ela não é minha. Porque se fosse minha, se esbarrasse ali na pilastra do palco, responsabilidade. Uhum. Mas não era minha, do irmão aqui da igreja.
Uhum.
E ele falou assim, assim o seu corpo não é seu. Você precisa cuidar, porque o seu corpo está emprestado, ele é de Deus, né?
Uhum.
E os meus filhos encantaram. E naquele momento eu entendi, é isso, é essa mensagem que a gente vai conectar coisas muito igual Jesus, sal, uhum. flor, passarinho. Jesus é muito simples, uhum. né? Olha o passarinho. Vamos ensinar uma coisa profunda olhando para o passarinho. Você está com medo de passar fome? Você está ansioso? Olha o passarinho, abre a janela. Pronto, ele cuida do passarinho e vai cuidar de você. Quando eu voltei em 2015, eu entendi claramente que a gente já, como eu disse, a gente já sempre foi essa congregação que eu pastorei, que é a igreja sede, ou a mãe do Sal da Terra, não é mais sede, porque não é mais essa configuração, sempre foi muito das artes. A gente tem um centro de cultura e artes desde 1991,
uhum.
então um centro de cultura e artes que ensina dança, teatro, balé, línguas dentro da igreja naquela ocasião já era bem ousado. Mas a gente trouxe isso agora para o ensino da igreja, a partir lá. Adotamos, em vez de ser as semanas, que aqui no Brasil a gente fazia as campanhas de semana, né? Semana do Espírito Santo, a gente entendeu. As séries, que agora também no Brasil ficou nos últimos 5 anos, e pelo menos aí muito evidente, uma boa parte das igrejas estão trabalhando em séries. E a gente descobriu que nós precisávamos que esse ensino fosse tudo intencional. Então, nós temos um culto extremamente artístico, de vídeo, com dança, com teatro, com intervenções, com luz, com telão, com tudo isso, mas nada pode ser cosmético. Tudo tem que ter ensino. Então, qual é a mensagem? A mensagem, vamos falar sobre frutos do Espírito Santo? A música tem que cantar frutos do Espírito Santo, a intervenção de teatro tem que falar sobre frutos do Espírito Santo, o testemunho do dízimo vai falar de frutos do Espírito Santo, o S-Kids, que é a nossa escola bíblica infantil, vai traduzir a mensagem, mesmo dos adultos, para as crianças, isso vai para o pequeno grupo e a gente usa de forma. Então o pregador tem que ter um elemento, ele vai sempre usar alguma coisa que toca, que pega. Só para te dar um testemunho, a gente... Pela primeira vez a gente fez um culto transmitido de um lugar para duas igrejas nossas, uma em São Paulo e uma outra na área transmitida para os painéis de LED. Agora tinha os painéis de LED em cada lugar, ficou mais bonito uhum. de ver, igual o Summit, né?
Sim.
E a gente aprendeu que é possível ter na tela uma boa ministração, as pessoas batem palmas, saúdam umas outras, né? E a gente fez isso. Só que antes eu ia pregar sobre frutos do Espírito Santo e a gente comprou mexerica. Tangerina, né? Uhum. Pessoal. E distribuímos algumas tangerinas nas três igrejas.
Deve ter ficado um cheiro.
Essa
gostoso,
era a ideia. Hein? Essa foi a ideia. Porque tem uma mexerica em Minas que chama irredeira. Não sei se você sabe o que é
irredeira.
É, que é aquela que reda. Você furou ela lá do outro lado, o cheiro, o perfume dela exala a casa uhum. inteira. Ninguém esconde que está chupando mexerica, né? Que ninguém pode ver. E a gente fez isso. Então, eu interagia com as pessoas, falava assim, agora fura mexerica. Aí, está vendo esse perfume? E aí foi fazendo. E a interação dos campos foi uma coisa fenomenal que ninguém mais vai esquecer. Quem estava lá naquele dia não vai esquecer mais o cheiro da mexerica, que vai traduzir uhum. isso num ensino que vai marcar a vida dele, porque foi uma experiência sensorial, né?
Deve ter custado muito caro fazer esse negócio. Só a igreja rica consegue fazer.
Nada,
né?
É muito simples hoje. Olha só, nós estamos aqui, por mais que a gente possa ter bons equipamentos, a gente hoje é capaz de fazer coisas bastante... Aliás, criatividade só aflora com restrições, inclusive de recurso. Porque às vezes as pessoas, se eu tivesse todo o dinheiro... Mentira! Eu preciso de ter... Eu falar para nossa... Nós temos, então, hoje nós temos um time na igreja chamado Dream Team, que a gente é a equipe de criação. Então, eu faço o roteiro da série. Então, eu escrevo lá 60 páginas. Todos os pregadores vão usar aquilo. Esse roteiro é passado por time de criatividades. Aí eles vão fazer marca, música, expressão de dança, de teatro, de balé, o que for. E tudo isso para entregar. Só que isso pode ser uma poesia. Não precisa ser nada complexo. Então, uma igreja mais simples é para falar, não, uma mexerica. Às vezes não precisa comprar um saco de mexerica, mas uma ele dá conta de comprar. Porque se alguém abrir mexerica, vai perfumar o auditório inteiro de 50 pessoas. Então, é pensar como eu reformo. E Jesus era muito craque de fazer isso. Jesus, tudo que ele fazia, ele usava coisas de cotidiano. Uma mulher perdeu uma moeda. Um homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Coisas que as pessoas... Não precisava de esforçar. Era parte da vida dela. Então, o que está acontecendo? Muitas vezes as igrejas não estão entendendo que a mensagem não é para os outros pregadores. A mensagem é para o povo que ela assiste. E esse povo, se ela é na zona rural, então ela tem que ter uma linguagem rural. Se ela é entre os acadêmicos, que ela seja acadêmica. Mas ela não precisa ser complicada. Ela pode ser criativa. E eu acho que está faltando um pouco de entender criatividade. E tem sido muito bom. A gente tem experimentado dias de evangelização. É o seguinte, a pessoa tem uma experiência no culto das 8h30 da manhã e fala, não, eu tenho que trazer meus amigos. Depois eu vou contar uma história que a gente teve lá com a Rede Globo em Uberlândia.
Pode contar já.
Já pode contar direto?
Pode contar.
Todos os anos a gente faz, na época de Natal, como a maioria das igrejas, cantatas, espetáculos. E a gente fez um espetáculo de Natal. E eu, nesse dia, não sabia o dono da TV Globo estava lá, da local, né? Da rede local. E ele teve uma experiência com o espetáculo que foi feito, com a equipe nossa. Ele ligou para todos os diretores e deu uma ordem para ele. Toda a diretoria da TV tem que vir assistir no culto de tal hora daqui da igreja. E eu nem sabia, ninguém sabia, né? Até foi bom para ninguém ficar nervoso, né? E eles foram. Fruto disso... Nós estamos estabelecendo uma parceria, já fizemos o primeiro esse ano, que é tornar a Páscoa um espetáculo para a cidade. Então a Globo está entrando com o suporte, divulgação, de estrutura, que e legal. Entrega para nós, diz, faça agora o espetáculo de Páscoa. A gente fez um agora na Praça da Cidade, milhares de pessoas. Fruto de quê? De como levar a pregação artística, criativa, mas que seja... profunda, que seja bíblica e não apenas, como eu repito, né? Às vezes as pessoas confundem a beleza com a maquiagem. Eu tenho que ser intencional. Se tem uma luz, ela tem que ser porquê daquela luz. Ela não pode ser só bonitinha. Claro que a gente gosta de coisa bonita, né? Estamos aqui num lugar bacana, tudo, mas tudo é intencional, né? Para ensinar alguma coisa. Então acho que o estudo criativo, ele tem tudo, né? Os pregadores têm que aprender a contar histórias, né?
Talvez isso esbarre um pouco na... Primeiro, numa coisa que muitos pastores dizem, eu não sou criativo, né? Mas a criatividade não depende de, como você falou, eu tenho recursos, eu tenho, né, etc. E segundo, é que dá um pouco mais de trabalho.
Exatamente.
Né? Você estava falando de Natal, eu lembrei de um ano lá na igreja que a gente queria fazer algo realmente diferente e todo mundo pensando grandes coisas, grandes produções. E aí, dentro da série, eu tinha um dia lá que ia dar abertura. Caramba, não é isso, né? Daí eu tinha o seu Mané, que era o serralheiro lá da igreja, né? Ajudava a resolver. Eu falei, eu vou lá conversar com ele, né? Semana, eu tô precisando pregar assim, né? O que o senhor sugere, né? Aí ele, na simplicidade dele, falou assim, Jesus não chegou num... Ele usou a palavra coxo, né? Jesus não chegou num coxo? Sim. e não foi embora numa cruz? Sim, acho que essas duas coisas que você deve usar, né? Aí eu voltei, pensei um pouquinho, voltei para ele e falei assim, então eu tenho um desafio para o senhor. O senhor conseguiria pegar umas madeiras e fazer um coxo que depois eu desmontasse e montasse uma cruz? Ele pensou, ah, dá, a gente corta a madeira assim, assim, assim. Foi o Natal daquele ano.
Tá vendo?
É umas madeiras velhas que tinha lá, que ele só deu uma lixada, vernizou, etc. Ele montou de um jeito que pregava, formava um coxo, né? E depois desmontava, formava a cruz no final, né? Um negócio simples, barato, né?
E que tem um significado profundo.
Exatamente, exatamente. Então, às vezes, o pastor pensa assim, ah, não vou conseguir, não sou criativo, não tenho recurso. Acho que primeira questão de você querer, segundo de dedicar mais tempo para aquilo, porque certamente vocês vão dedicar muito mais horas para não só para estudar o sermão, mas como é que a gente transforma isso aqui numa coisa prática, né?
Eu creio que esse é o maior desafio, né? Porque talvez, primeiro, a pessoa ela tem que quebrar o paradigma do para quê? Para que eu vou fazer isso? Isso é muito cenográfico, isso é... E alguns vão chamar até muito de mundano, né? Isso não tem nada a ver, a formalidade das escrituras. Mas a gente não enxerga isso em Jesus. Jesus era, claro, muita reverência, mas ele era muito simples, muito, muito bacana. E eu creio que... E o segundo aspecto que você colocou é importante, dá trabalho. Eu falo o seguinte, o tipo de congregação que nós somos, e a gente recebe muitos elogios... E, inclusive na família Sal da Terra, mas a maioria não quer, dá trabalho. Entendeu? Porque dá trabalho. Então a gente pensa, não, a igreja está crescendo bacana, são 6 cultos no domingo, eu passo o domingo, eu chego lá 7 da manhã, vou embora 10 da noite. Uhum. Será que nós estamos dispostos a esse sacrifício? Ou eu vou dizer, não, muito puxado, coisa demais. Uhum. Mas né, eu vim do... Eu era empresário, né? Trabalhava com confecção primeiro, depois com restaurante, centro de eventos. Então, trabalho. Para mim, domingo é um dia de trabalho. Então, vamos trabalhar. Se eu tivesse restaurante, tinha de abrir o almoço, depois tinha de abrir o jantar, é dia inteiro, né? Uhum. Então, eu creio o seguinte, que há necessidade também de um despertamento do trabalho. Eu acho que tem muita gente querendo que caia pão do céu. Já caiu no deserto, mas agora na terra prometida é lavrar a terra. Vamos trabalhar, vamos semear, vamos cuidar. Uhum. Então é processual, né? Tudo é processual.
Uhum. E você falou uma coisa que eu acho também é muito essencial, além do que o Jesus já falou, que realmente dá trabalho, é o pastor estar disposto a compartilhar, como você disse, com outras pessoas para que elas contribuam para ajudar a trazer realmente uma coisa criativa a partir daí, né? Isso é essencial. No caso da maioria dos pastores que não são tão criativos, é ter coragem de falar, olha, eu estou pensando em falar sobre isso, como é que você me ajuda? E num grupo, como você falou aí, de pessoas que podem ajudar criativamente a construir ideias, né? O pastor tem que ser humilde para ouvir, mesmo de pessoas que às vezes não entendam nada de teologia, do tipo, e se a gente falasse sobre isso? Se a gente... Isso acaba mexendo um pouquinho na mensagem, na forma como ele tinha imaginado, mas pode contribuir para ser um impacto muito maior no coração das pessoas.
Todas as vezes que a gente compreender que eu individualmente não consigo ter nem o melhor eu preciso dos meus irmãos para que até eu seja melhor, eu entrego, né, um processo na vida da igreja de construção com mais pessoas, na coletividade, ou seja, nós vamos ser muito melhor. É claro que tem momento que você escuta, às vezes você tem que ter ouvidos, né? Você escuta, escuta, depois faz outra escolha. Uhum. Mas coloca essa pessoa à parte, de vez em quando inclua algumas ideias dela para ela sentir que entrou. Às vezes é uma coisa que não é bom, mas você ajuda. Você fala, não, então aproveitar, porque isso faz parte do discipulado. Deus faz isso conosco, né? A gente só mais atrapalha do que ajuda muitas coisas, ou a maioria das coisas, ou todas as coisas. Então, assim, e Deus mesmo assim tem paciência conosco, Deus vai fazer. Então, acho que é essa mesma graça de entender, bom, nós vamos falar sobre Natal, aí vem lá o seu Zé e fala assim, cara, coxo, manjedoura, para quem não sabe o que é o coxo, né? E a cruz, né? Dois símbolos extremamente poderosos, que comunica a mensagem num todo, né? E que vem lá do serralheiro, que todo mundo lá trabalhando, os grandes tentando ideia, mirabolante, vamos subir, vamos descer helicóptero, vamos fazer, né? Porque surge tudo, né? Sim. Aí eu falo assim, gente, primeiro momento, pode sonhar tudo. Dinheiro não é restrição. Depois a gente vai ver o dinheiro que a gente tem para saber o que a gente pode fazer. Uhum. Então, talvez seja uma mexerica, talvez seja uma peça de reaproveitamento, uhum, que se torna coxa, que se torna cruz, talvez seja um algo novo que vai usar futuro. Uhum. E aí agora a gente vai fazer um grande investimento, talvez seja o investimento do ano para entregar aquela primeira mensagem do ano. Tudo isso todo mundo tem que medir na sua caminhada, na sua jornada. Mas no final é, eu preciso do meu irmão, eu preciso de uma equipe, a gente aprendeu isso também. Uhum. Né? Então, uma equipe multidisciplinar e que todo mundo está aprendendo, todo mundo se escuta, todo mundo se respeita, mas também discute muito. Eu acho que também essa coisa muito polida não funciona muito.
Verdade.
Joia, vamos mudar para um último tema aí, Thiago?
Pois é, exatamente. Agora a gente vai conversar sobre plantação de igrejas.
Bacana.
Me parece que você tem uma experiência em plantação de igrejas, hein, Gálvaro? Tenho algumas boas igrejas plantadas ao longo da história aí, hein?
Temos. O Ministério Sal na Terra tem por essência plantação de igrejas, né? Mas antes da plantação de igreja, é bom a gente reforçar que não há presunção da nossa parte, até pela nossa formação, de que o Sal da Terra seja resposta para todo mundo. Mas há convicção de que é resposta para alguns. Desta forma, nós sabemos, seja em qualquer lugar, nós podemos contribuir com a igreja que lá está. Então a gente quer reconhecer a igreja na sua diversidade, na sua forma plural de ser, nas cidades, seja onde for, e queremos nos associar no projeto de formação de discípulo, de alcançar, né? Fazer discípulos de todas as nações. Essa é a palavra que nos impulsiona o tempo inteiro. Então vamos fazer. Então, plantação de igreja é essa resposta à grande comissão, porque depois todo o Novo Testamento é plantação de igreja, né? Foi para o lugar, passou ali um período, tudo é plantação, uhum, de igreja. Uhum. Então, não tem como ver cumprir a grande comissão. E é uma coisa interessante, eu lembro que eu fui convidado para dar uns seminários na CEPAL, no encontro da CEPAL, e eu estava falando sobre pós-modernidade, isso é começo dos anos 2000, depois dos anos 2000, porque o meu primeiro livro, A Revolução do Pensamento, foi essa coisa de pensar em geração, né? Geração emergente, naquela ocasião que a gente fez muito. E eu lembro que eu fiz uma pergunta, e normalmente na CEPAL são líderes que frequentam. Eu, uhum, falei assim, quem aqui sabe o que é a grande comissão? Para meu espanto, boa parte dos líderes que lá estavam não sabem o que é. Claro que eles sabem o conceito. Quando eu falei, a grande comissão é a ordem de Jesus fazer discípulos. Ah, é. Mas talvez aquela palavra naquele mais de uma década atrás, as pessoas assim, passavam desapercebidas. Eles estavam fazendo isso, mas não sabiam. Não havia intencionalidade, era intuitivo. A gente vai fazendo e vai fazendo. Uhum. Não havia intencionalidade. Quando a gente então entende que a grande comissão se cumpre na plantação de igreja, não resta outra coisa para fazer. Primeira crítica, né, a gente aprendeu sobre isso lá também hoje. Tem muita gente que fala assim, o que é igreja saudável? Ah, igreja grande não significa que ela é saudável. Bom, igreja que cresce, ela pode ter problema, mas na grande maioria, porque ela é saudável. Então a gente pode ter aberrações. Tem outras religiões que crescem também, uhum, e que não é necessariamente. Mas qual é a característica de um verdadeiro discípulo? Como é que a gente mede um discípulo maduro? Quando ele forma
outro discípulo.
Outros discípulos. Uhum. Se eu tenho uma comunidade de discípulo maduro, qual é a consequência? Crescimento.
Sim. Uhum.
Seja na minha igreja local, seja na plantação de novas igrejas. Porque eu posso dizer assim, a minha estratégia é plantar igrejas até 100 pessoas. Quando ela tiver 100 pessoas, a gente multiplica. Planta outra. Porque é o tamanho que a gente vai ter um convívio, a gente vai sentar à mesa, todo mundo se conhece. Ótimo, saudável, plantação, uhum, de igreja, novos discípulos, formamos uma comunidade aqui, vamos plantar a mesma comunidade em outra parte da cidade, no outro bairro, vamos encher a cidade de 100 igrejas de 100.
Uhum.
Mas é intencional. Então, quando eu entendo que discípulo maduro é aquele que forma discípulo maduro, eu tenho que dar vazão a isso. Então a gente fez algumas coisas, a gente plantou muitas igrejas de todo jeito. Se você perguntar, plantou igreja em escola? Já. Plantou igreja em pequenos grupos? Já. Plantou igrejas que foram enxertadas assim? Pegar uma igreja pronta e levar banda, teatro, tudo pronto, com dinheiro. Ela já sai com, inclusive com filhas para cuidar, que a gente transferiu uma igreja maior, ainda já deu a ela duas filhas para ela já entender, uhum, que ela não se restringe a ela mesma. Já fizemos de tudo. Algumas prosperaram, outras não existem mais, né? Então a gente tem essa vasta experiência. Mas no fundo a gente está tentando plantar novas igrejas. Se ela seja relevante no lugar, que ela seja impactante onde ela está e que ela seja saudável. E saudável para nós é líderes que têm a consciência que precisam formar outros líderes, essa coisa geracional. Confiar homens fiéis que estejam confiados a outros homens. Então esse é o processo. E não tem, não tem outra instituição, não tem. Uma vez eu vi um líder falar assim: ah, Deus já mudou com Israel, vai mudar com a igreja. Não, não tem outro plano. Não tem mais Jesus sem a igreja.
Uhum.
Não existe mais Jesus sem a igreja. Não tem plano. Deus não tem outro plano. Uhum. É isso mesmo.
Uhum.
Então, a plantação de igreja, para mim, é a expressão da vitalidade do ano. Eu posso ter uma igreja que ajuda outros a plantar a igreja, que é uma forma de ser maduro também.
Uhum.
Né? Mas eu não posso pensar em mim mesmo. Porque não há, demanda da igreja local não acaba.
Uhum.
Você vai ter sempre mais uma parede para pintar, mais um equipamento para trocar. Então, não, isso não acaba. Não acaba nunca. Você vai ficar lá, você vai gastar a sua vida inteira cuidando de prédio de 100 pessoas.
Uhum.
Né?
Agora, para o plantador de igreja, ou para a pessoa que está revitalizando, por exemplo, uma igreja, no seu aprendizado, o que, que é crucial para ele ter em mente na plantação ou revitalização de uma igreja?
Bom, vamos começar pela revitalização. O desafio da revitalização, que são os ciclos que precisam ser conhecidos, né? Sem entender. Eu já vou só citar você aqui, né, que você estava ensinando lá. Então, se a gente não entender que algumas coisas precisam morrer, e algumas igrejas precisam fazer sepultamento.
Uhum, é verdade.
Eu tenho que ir lá e falar assim: nós estamos decretando hoje a morte dessa congregação, nós estamos enterrando, para a gente vai começar algo que não pode ser nada igual aquilo, porque uhum. até que ele cumpriu um ciclo. Não é que era ruim.
Sim.
Nós estamos aprendendo até hoje das igrejas que não existem mais.
Uhum.
A gente está meditando nela há 2000 anos. Né? Igrejas que não estão lá. Mas tem remanescente, estamos aprendendo. Só que, se eu não entender os ciclos, eu fico tentando conservar coisas que levou a igreja à morte ou à estagnação. E essa ruptura é muito difícil para alguns, porque elas estão emocionalmente ligadas àquelas coisas. Porque foi importante para a minha vida. Ah, isso, a juventude de hoje não sabe, porque naquela... Não sabe. Meus filhos, tem muitas coisas que foram importantes na minha infância ou na minha juventude, uhum. que para eles não diz mais nada.
Uhum.
Eu vou te dar um exemplo. Igrejas... O livro que eu escrevi, esse primeiro, que é o Revolução do Pensamento, eu, esses dias eu estava ministrando no lugar, eu falei, acho que eu vou ter que voltar a pregar sobre isso, 20 anos depois. Porque é um ciclo. Eu estou vendo a mesma coisa dos paradigmas, dos bloqueios, que tem a ver com gerações. A gente está rotulando essa geração agora. Ah, é uma geração perdida, é uma geração do mimimi. Não, é a geração que nós formamos.
Uhum.
Então, quem é o... Para quem nós temos que olhar?
É duro olhar no espelho.
E aí eu estive nos Estados Unidos lá e fiz uma amizade quando eu morei lá, muito grande. Até hoje a gente tem um relacionamento muito bacana com os pastores ali. Heróis da fé. Gente que foi, serviu a igreja dos imigrantes, que acolheu. São centros comunitários que atendeu essas pessoas que chegaram lá para tentar a vida. Pastores de Deus mesmo. Só que eles foram conservando essa história da cultura brasileira nos Estados Unidos. E eu sentei uma vez com ele e falei assim: vocês vão morrer, porque nem os filhos de vocês querem essa igreja. E vou explicar por quê. Não adianta vocês ficar colocando bandeira de Brasil, comer feijoada, uhum. cultura gaúcha, do centro-oeste brasileiro. Esquece uhum. isso. Então seja uma igreja internacional, que vocês vão receber todo mundo. E mais, essa igreja da língua portuguesa atende a primeira geração.
É.
A segunda geração que vai para a escola, os irmãos conversam entre eles em inglês.
Uhum.
Respondem os pais, por vezes, em português e depois de um certo tempo, às vezes, até em inglês. Eles não conversam em português. Significa que esse jovem, quando é criança, que está na escola, ele vai para a igreja, não tem outro jeito. O pai pega na mão e leva para a igreja. Quando ele fica adolescente, começa a pensar. Ele não pode levar os amigos americanos dele. Porque a língua da minha igreja
uhum.
é português. Uhum. Então já não é mais, como é que ele identifica? A igreja dos meus pais. Já houve o quê? Uma ruptura.
Uhum.
E aí normalmente esse jovem vai encontrar um amigo de uma igreja americana, porque ele não quer ficar no gueto, ele não quer ser o brasileirinho, não quer, ele quer ser o cara do país. Já que esse é meu país, eu quero comer, eu quero vestir camisa como tem aqui, eu não quero ser o índio. sul-americano que vem para cá, que é como eles veem a gente. Uhum. Né? Então, nada disso. Então, eu falei para eles, se vocês não fizerem a transição, vocês não começarem a entender que vocês têm que alcançar os filhos de vocês, para que os filhos comecem, eles são as pessoas da terra, eles que vão falar a língua. Você vai ser sempre por, o inglês arrastado, seus meninos, eles falam sem sotaque. Nós mudamos para lá, minha menina tinha 8 anos, e todos os outros dois mais velhos, eu e Fabiana, já sabíamos inglês. Quem sabe falar o melhor inglês é ela.
Claro. Com certeza.
Porque ela não tem sotaque, ela conversava, ninguém sabia que ela era brasileira. A gente não, mim Tarzan, você Jane. Entendeu? Não tem jeito. Então eu quero dizer que revitalização precisa entender gerações. Foi muito bom algumas coisas até aqui, não há desprezo, é importante para nós, mas talvez seja a hora de pensar nos meus filhos. Nós, mais antigos, aguentamos igreja ruim, com todo respeito. Uhum. Louvor pode estar ruim, a cadeira é ruim, está calor, você conhece, você é crente, é isso mesmo, é minha família, meus irmãos, a gente cresceu uhum. aqui, tem ligação afetiva com esse prédio, o prédio é ruim, mas entendeu? Os nossos filhos e os amigos dele, não. Uhum. Então, gente... E aí, eu, de novo, que aí tem os paradigmas da pequena igreja, falando dos pastores de 100. Não é uma questão do tanto dinheiro que eu tenho para ter um lugar gostoso, um ambiente bem preparado. Não é isso. Não estou falando de sofisticação. Porque a gente pode estar na casa de alguém que não é uma casa sofisticada, você ser bem acolhido, atendido, você tem uma boa comida, você vai comer frango com macarrão, mas é um bom frango.
Você
fala frango
com quiabo, pô, você é mineiro.
Não gosto de quiabo, detesto quiabo. Então, assim, vai fazer isso. Bom, esse é um ponto. Revitalização. Esteja pronto para olhar para frente e não para trás. Busque ajuda, inspire-se, não copie, inspire-se em outras pessoas. Vivencie novos processos, se permita, né? Não tenha medo. Então tem muita gente com medo de perder o que já tem. Porque é um rompimento. Quando a gente fez algumas mudanças, quando eu voltei dos Estados Unidos da igreja, nós perdemos muita gente. Nós éramos já uma igreja grande, uma igreja de 1000. E perdemos gente, amigos, de dizer, ah, esse novo formato, essa coisa, tá muito pop. Né? Vocês estão negociando a palavra. Você me conhece, como que eu estou negociando a palavra? Você não me conhece? Né? Mas não foram para outras igrejas só da terra. Hoje nós somos uma igreja de 5 mil. Então, para ter a igreja de 5 mil, nós perdemos centenas. Uhum. Agora, eu sei que isso para alguém que tem uma centena, corre o risco, é uma dor. Por isso, não fique sozinho. Por isso, se associe a outras pessoas, por isso caminhe, se inspire, vivencie novos processos. Então, eu creio que a revitalização ou morte. Eu morei na Escócia, sei o que é morte, contei aqui. Eu não contei a história toda, né, que estava lá fechado. Aí esse grupo de líderes que estava lá na Escócia para falar sobre as quatro igrejas e andar em unidade, a mais nova tinha 70 anos, entendeu? Nossa. A líder de oração. A vontade era, irmão, vocês já cumpriram bom, cumprir a carreira, combater né, as lutas necessárias, cumprir a carreira, guardar a fé. Vai nessa força, vai orar em casa, esquece os treinos de igreja. Mas vocês estavam lá tentando vivenciar coisas novas. Uhum. E aí plantação. Plantação a gente falou um pouco sobre esse impulsionamento que a gente tem que ter. E mais, hoje... No Brasil, a Envisionar pode falar isso mais, todo tipo de igreja cresce. Não tem um modelo. Ah, porque o fulano ali, às vezes ele está experimentando uma coisa, mas você vai ver outra coisa totalmente diferente. Sim. Vivenciando espiritualidade, povo animado, trazendo amigos, trazendo conhecidos, gente alegre, alegre a comunidade. Porque quem mais evangeliza, lembra quem que é? O crente. Não é a estratégia que eu tenho na internet. Isso tudo é bom. A gente faz de tudo isso. Mas quem leva o outro é alguém que pega na mão, vem e eu vou te mostrar.
É, a gente tem pesquisas que mostram que 70% ou mais do resultado de qualquer igreja
pronto
é relacionamento.
Agora você acha que com a igreja que o cara tem vergonha, ele vai levar um amigo? não é isso.
Exato.
Fala, não, eu não vou levar meu amigo. Eu dou conta, mas meu amigo ele vai ficar, não vai querer o evangelho. Porque uma igreja é ruim. Não tem horário para começar. É, não leva a sério a mensagem. Tem aquelas histórias do pastor. Pastor, né? Como é que o senhor prepara o sermão? Não, vindo para a igreja, nós vamos comprar uma casa mais longe, né?
Sensacional. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ficava com vergonha de convidar algumas pessoas.
Tá vendo?
E eu lembro que. Eu era filho de, sou filho de pastor, né? Eu lembro que um culto que eu tive muita coragem de convidar algumas pessoas é que eu sabia exatamente tudo o que ia acontecer. Aí eu fiquei mais tranquilo. Falei assim, ó, fulano de tal que vai pregar, vai ter esse momento de música, vai ter isso que vai acontecer, então agora.
Tá bacana,
tá bacana, vou convidar alguém, né?
A gente tem experiência, por exemplo. A gente está tentando e estamos aprendendo. Mas são as nossas experiências. Então, não quero parecer presunçoso. Mas a nossa experiência. Nós temos irmãos da família Sal da Terra que levam os convidados dele lá na nossa congregação, mas não na dele. Talvez depois que ele converter, ele consiga colocar ele na congregação dele, entendeu? Uhum. Mas o que, que a pessoa quer? Ele quer uma experiência que você está dizendo. Como é que vai ser a música?
Uhum.
Né? A gente teve uma experiência nos Estados Unidos que eu falei assim, a igreja foi lá, preparou, fez o evento, levou a Aline Barros lá nessa igreja e tal. Eu falei, não, minha filha queria ir, fomos lá. No final, a minha experiência foi, eu nunca mais volto nessa igreja. E eles o quê? Dedicaram tempo, investiram, fazendo um bom. Mas demora. O brasileiro não tem noção de respeito à pessoa mais velha ficar na fila. Que o americano já sabe fazer.
Sim.
Né? E o pastor pega o microfone 10h30 da noite, depois de todo mundo em pé, tiraram as cadeiras da igreja. E aí, depois de 10h30, fala assim: só uma palavrinha rápida. Eu falei, pastor, essa palavrinha rápida. Foi até 11h15 da noite. A gente de pé. Falei assim: qual foi a experiência? Qual era o objetivo? Apresentar a igreja à comunidade. Eu poder levar um amigo. Qual foi a experiência? Nunca mais trago meu amigo nessa igreja. Então, muitas vezes, isso que tem acontecido.
É. Para encerrar esse bloco, Álvaro, quais dicas você daria para alguém que quer começar a plantar uma igreja amanhã? Quais dicas bem práticas e pontuais você poderia sugerir para essa pessoa?
Primeira coisa, né? Eu tenho que ter uma igreja enviadora. As igrejas que são plantadas por igrejas enviadoras, ela tem mais sustentabilidade em todos os aspectos. É claro que vai ter momento que talvez Deus vai levantar pessoas que vão ter que ter a coragem de começar a fazer isso sozinho.
Uhum.
Mas procure se associar, não andar sozinho é muito difícil. As dores são maiores, o vento bate, as armadilhas do inimigo são profundas. Vai mexer em vespeiro, as pessoas não têm noção do mundo espiritual porque pensa que é um evento, que é apenas um clube social. Não é. Plantação de igreja é coisa séria, tem oposição dos satanás. Né? Ele vai combater de qualquer jeito para desqualificar, para destruir a família. Então, não, plantar a igreja sozinho é em último do último caso. Então, eu creio que igrejas que têm grandes possibilidades de serem saudáveis, de terem deixar legado, de terem uma certa constância e consistência, são igrejas que têm suporte de igrejas plantando. E aí, de novo, não tem nada a ver com tamanho, de grande estrutura, tudo é possível. É possível plantar uma igreja no começo da sua casa e é possível você ter a ousadia de plantar uma igreja alugando um prédio, trazendo. A gente tem todas essas experiências. Acabamos de plantar uma igreja 4 meses atrás, num setor da cidade do outro lado, um investimento muito alto, uma ousadia. Estamos gemendo para pagar as contas, mas o resultado 4 meses depois é de uma tão surpreendente. Claro que transferiu pessoas da nossa congregação para lá. Enviamos liderança, a banda está lá, uma igreja que está pronta.
Uhum.
É, ela nasce, e agora estou falando da reunião, mas também dos pequenos grupos, estou falando dos cursos de desenvolvimento. Ela nasce funcionando, ela não é apenas, ela é um enxerto, né? Eu pego uma planta e já ponho ela lá no jardim. Então a gente tem experimentado de todos os modelos, mas essas igrejas conseguem porque tem outra igreja mãe dando suporte. Então o meu conselho é... seja um plantador de uma igreja plantando igreja. Né? Uhum. E eu não estou falando de franchise, eu estou falando de... Pode ser que algumas igrejas, essa igreja que nós plantamos, ela usa o mesmo sistema. Se você vai ter uma experiência num lugar, você vai ter a mesma experiência no outro. É a mesma série, é a mesma coisa. Para muitos isso... Ah, você está expandindo a marca. Não é isso. Não é isso o nosso coração. Uhum. Mas entendemos que temos algo a compartilhar e entendemos que isso pode funcionar em outros lugares. A gente não pode... Eu não posso, o Galo está em todo lugar. Então, eu tenho que ajudar outras pessoas a fazer isso também.
Uhum.
Então, acho que... o meu conselho é... Se eu fosse plantar uma igreja agora de forma prática, eu teria uma equipe de departamento infantil para começar, né? É porque a gente pensa só no louvor, não, eu preciso de alguém para tocar música.
Sim.
É? Uhum. Então, se você fosse escolher, começa pela casa plantadora com uma boa estrutura para colher criança. E se você conseguir ter uma pessoa de louvor, pode ser um violão e voz, mas que seja bacana, eu acho que já é uma plataforma de desenvolvimento. E tudo isso com o respaldo de uma igreja.
Uhum.
Tem a igreja de São Paulo que a gente plantou, a gente fez um movimento muito doido. A gente começou a plantar ela dentro da igreja do Ricardo Bitum, lá na Moca. Falei, Ricardo, você empresta a sua igreja numa segunda-feira? Impresso, Gal. É, beleza, foi doido. Emprestou pra gente. Falei, eu posso fazer umas mudanças aqui no auditório? Ele falou, Gal, bro, que é jeitão dele, né? E foram muito gentis. Aí a gente foi lá e envelopou. Quando chegava na segunda, a gente montava um evento. A gente envelopava a igreja dele com cortina. Você imagina. E levamos a coisa, levamos tudo pra fazer. Isso foi, a primeiro momento, era para ter o pessoal de Sal da Terra que tinha mudado para São Paulo, que estava meio deslocado, queria, a gente foi lá atender a nossa família. E alguns meses depois, isso foi criando consistência, o Bitum falou, acho que está na hora de vocês, porque vai ficar meio misturado aqui, né? E aí a gente foi para o outro lado, aí nós fomos lá para Vila Leopoldina, do outro lado da cidade, para um teatro. E aí toda semana nós enviávamos uma equipe plantadora de um ônibus, sair de Uberlândia, depois de 6 cultos no domingo, a gente entrava no ônibus, amanhecia em São Paulo, montava o evento, o culto para a noite, com tudo que era a série, plantar com cenário, levávamos diáconos, a gente levava evangelista para panfletar nos pontos do trem ali perto da Vila Leopoldina. E toda segunda, durante um ano e tanto, nós saímos de Uberlândia para fazer isso lá. Acabava o culto, desmontava tudo, pegava o ônibus, amanhecia para vir trabalhar na terça-feira. Muita gente voluntária. Então tem muitas experiências. Hoje a igreja está lá e ela consegue estar, por quê? Porque ela é parte de uma igreja que dá para ela suporte. Imagina uma igreja do interior, plantar numa igreja em São Paulo, custo, uhum. Vamos falar só o custo financeiro disso, você já sabe como é que é. Aí nós enviamos um pastor para lá, uma família pastoral está lá. Hoje a igreja é uma realidade. Então tem muita história de doideira. Eu tenho aqui na coisa, porque eu sei que foram 66 viagens até que a igreja foi aberta como igreja no domingo, aí a gente não teve jeito de estar todo domingo, que aí a casa pastoral já estava lá, já tinha uma banda de lá. Hoje a igreja tem departamento infantil, tem 3 cultos na semana, já está funcionando bacana.
Que legal. Bom, papo tá bom, né, Tiago? Mas precisamos fechar e eu espero que para você, pastor e líder, você tenha tido um grande aprendizado aqui nessa conversa, coisas práticas para o seu dia a dia, encorajamento, histórias. Se você quiser depois, faz contato com o Gálvaro para continuar a conversa e tirar mais experiências, né? E eu espero que isso te ajude bastante no seu dia a dia e na sua trajetória. Gálvaro, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com você e espero que a sua trajetória lá continue firme e também trabalhando na aliança e pela unidade, né?
Obrigado pelo convite, né? Somos parceiros aí no Summit, esperamos que próximo ano tenhamos juntos, tanto lá em Uberlândia como lá em Chicago também. Isso foi muito importante, né? Quero dar uma dica para o espaço, está aí uma caminhada. O estar, né, no Summit, vivenciar, é uma expansão, né? É como se Deus estica a gente. Então, se você tem condição financeira, do seu tempo, faça esse investimento, se aproxime. O Summit vai acontecer em vários lugares no Brasil. Você não precisa ir para Chicago no primeiro momento, né? Mas, num segundo momento, se você tiver a oportunidade, entre em contato pessoal. Tem sido muito bom na minha vida. E eu tenho feito um esforço para levar mais pessoas comigo, né, do Sal da Terra, para que eles tenham essa mesma experiência que a gente tem tido esses anos todos lá no Summit. Acho que é muito importante. E a aliança, que é esse ambiente do esforço pela unidade. Então, tanto igrejas, denominações, movimentos, redes, podem fazer parte da aliança. E tem sido maravilhoso andar com gente que ama Jesus, gente íntegra. Às vezes a gente fala, tá muito bagunçado. Não, tem muita gente. Aliás, a maioria, né, Josué, dos pastores no Brasil são pessoas que não têm nome, não têm livro, não têm fama, não têm dinheiro, não andam de carbon. A maioria dos pastores são gente bem intencionada, ama Jesus e talvez erram, porque talvez não tiveram a oportunidade que a gente está tendo aqui. E a gente não precisa, né? Exatamente. A gente pode ajudá-los, né? E aí a gente tem vários aspectos. E quero agradecer, estar aqui, compartilhar e deixar para você essa palavra, né? Não desista, não desanime. É uma caminhada que por vezes é por dores, às vezes se sente solitário, mas os nossos irmãos pelo mundo estão sofrendo as mesmas dores, então tem de bom ânimo. Jesus é bom, não há projeto de vida melhor do que seguir os passos do Mestre. A igreja de Jesus é o que ele está empenhado até hoje. Ele fala assim, eu mesmo vou, então não tenha medo. Jesus deu spoiler, vai dar bem. Pode ficar tranquilo que vai dar bom, né? E uma coisa que eu quero deixar é o seguinte, não se esqueça, Deus é previsível. Ele vai cumprir o que ele disse que vai cumprir. Leia a palavra de Deus, está escrito lá. Em Cristo você é mais do que vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem. A obra que eu comecei na sua vida eu vou terminar. Não recue, não desista, porque eu farei. O Senhor vai cumprir o que ele prometeu. Então, respira, descansa, né? Agora, dores. O nosso Senhor foi em dores. Os primeiros apóstolos. Ou e até hoje, irmão, estou sofrendo pelo muito. Muito obrigado.
Obrigado.
Espero ter contribuído de alguma forma com vocês, né? Com todo mundo.
Deixa aqui. Como contatar você.
Ah, lá no
site, Instagram.
No Instagram. É a maneira mais fácil hoje, né? Coloca lá, arroba ou Gálvaro. Depois você tem que escrever meu nome aí, porque senão ninguém vai acertar. É Olga com Álvaro. Você pode procurar aí nas redes sociais. A igreja que eu pastorei é fácil. É arroba Igreja Sal da Terra. É isso aí, você pode ir lá, você vai conhecer a área de criatividade, as séries que a gente está trabalhando. Esse material está lá disponível, se você quiser usar, você liga, a gente manda para você, você pode usar do jeito que você quiser, adaptar na sua realidade. Tem muita coisa que já está lá pronta. E tem os livros, né? Acho que agora está saindo mais 3 livros que estão saindo agora, e muito disso é fruto da reflexão de certo. Tem um discípulo que você falou, tem um agora mais que está saindo que chama... essa vai ser bacana, hein? Wake Up, ou Acorde, que é uma reflexão em cima do filme Matrix, né? Eu falo um pouquinho sobre internet, revolução, metaverso, como isso se aplica na nossa espiritualidade, como que isso é a realidade dos dias de hoje, e tenho certeza que vai abençoar a vida de muitos aí.
Obrigado, Gálvaro. Te abençoe no seu ministério.
Obrigado.
E para você que está assistindo a gente, se gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, líderes da sua igreja, outros pastores, e ajude a gente a compartilhar esse conteúdo aí bom. Grande abraço.
É isso aí, gente. Deus abençoe.
Bacana.